Fala galera, estamos começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Leves e do Magalu. Neste episódio, iremos conversar sobre Research Ops e eu estou recebendo aqui a querida Raira Oliveira.
Oi gente, tudo bom com vocês? Eu não sei quantas apresentações, né, precisa estar aqui, participações no Cabeça de Leves pra gente já ser figurinha carimbada. Mas acho que já é a minha terceira vez aqui, né, Lidy?
Acho que já tá por aí, terceira e quarta vez.
E aí, pra quem tá me escutando pela primeira vez, eu me chamo Raira, mas podem me chamar de Rai. Sou ex-research designer também, aqui dentro do Luiza Leves. Então, bora aí conversar um pouquinho sobre Research Ops.
Aproveitando esse momento, a primeira vez que eu ouvi falar de Research Ops foi por conta de Raira. E aí eu disse, meu irmão, esse tema, esse tópico, eu não faço ideia do que seja. E aí a gente começou a trocar uma ideia sobre isso, Raira começou a falar das experiências dela. E eu imagino que seja também um termo novo para algumas pessoas, para quem vem da área de dev, talvez nunca tenha escutado muito esse termo. A gente escuta muito DevOps, GitOps, né, FinOps, são termos mais comuns. E aí, como é que a gente pode definir Research Ops?
Então, Research Ops, ele faz parte, como tudo, né, dentro do UX Design, de um guarda-chuvinha. Então, existe o Design Ops e existe o Research Ops. E semelhante como os que Lidy acabou de mencionar, o FinOps, o DevOps, etc e tal, é mais uma base organizacional mesmo para você conseguir fazer a gestão da informação, a gestão do saber que você tem dentro do seu time, tribo, vertical e etc. Então, você pode ali catalogar, organizar, atualizar, escalonar e principalmente compartilhar o contexto ali de informações, operações, dados, processos que estão imbuídos, metodologias, frameworks e também todo o processo mais assim de arquitetura de dados para otimizar e facilitar a sua gestão. Tem alguns times, inclusive, tá, gente, que utilizam esse processo aí do Research Ops ou do Design Ops, né, como eu estou mencionando aqui, para poder fazer o onboarding das pessoas, porque aí já agiliza e otimiza também esse processo introdutório. Então, você faz a documentação, né, a gestão do saber de fim a fim.
É muito interessante o quanto que uma área, né, tipo, acaba tendo várias sub-áreas. Quando eu comecei a estudar UX, assim, primeiro contato, né, na universidade, ou trabalhando diretamente com a UX, nesse caso era a Raira, né, a pessoa que eu trabalhava, a gente acaba tendo aquele conhecimento mais base, né, dos fundamentos de UX, mas algumas especialidades a gente acaba não tendo um contato, a menos que a gente vá trabalhar naquele nicho, né. E aí, assim, como foi o teu primeiro contato com essa área, né, tipo, teus primeiros estudos, como foi que tu fez pra aprender a respeito disso?
Como eu já devo ter mencionado em outros episódios aqui que eu participei, eu iniciei minha jornada como UX vindo do front-end. Então, algumas coisas que a gente pega, assim, do UX, vem muito, né, bebendo daí da base do desenvolvimento. Então, nesse quesito, eu já tinha visto e já acompanhado alguns profissionais da parte, tanto de front como de back, fazendo a estruturação dessa gestão do saber, principalmente que todo dev, né, precisa saber utilizar GitHub para poder organizar, né, fazer o processo ali de atualização de uma forma muito mais diretiva, orgânica e organizada num contexto como um todo, né, para operacionalizar isso. Os dados ficarem sempre atualizados, né, e conseguir compartilhar de uma forma bem cíclica. Então, quando eu iniciei esse processo de UX, a gente obviamente começa a seguir algumas figurinhas carimbadas dentro do meio, né? E uma dessas pessoas que comumente ela é mencionada, principalmente nessa parte de organização, é o Pedro Vargas. E aí, a partir do momento que eu comecei a acompanhar as iniciativas deles em relação ao Research Ops ou Design Ops como um todo, eu fiquei, isso aí é algo que eu gostaria de seguir futuramente. Porque como eu fiz a migração do Dev para UX, a UX comecei a me especializar na parte de pesquisa, que é o Research, eu vi que tinha ainda esse núcleo, esse subgênero interno aí para você focar mais no organizacional. Então, é para a gente se basear aí mais na parte do organizacional. E eu via que eu gostava muito disso justamente porque eu sou uma pessoa extremamente metódica, analítica. Então, antes de eu conseguir fazer a depuração dos dados, eu preciso organizar organizar, senão o meu planejamento mental não fica tão claro. E eu via que eu fazia isso em toda a estruturação interna do time. Então, se a gente precisava de algum histórico em relação a X pesquisa, comecei a criar um apanhado de dados dentro do Confluence, que é uma das ferramentas que a gente pode criar esse processo aí de documentação, de repositório de dados. Então, eu fazia a estruturação desde o início de como é que se concebeu-se o preceito aí desse discovery. Por que ele está sendo feito? Quais são os objetivos? Então, juntamente com o meu sênior, Jonathan Rodrigues, a gente começou a inicializar esse planejamento de como é que a gente faria a centralização das informações. E no início, a gente fez isso apenas para a parte de research. Mas como a gente tem uma abertura bastante grande, que é algo que felizmente acontece em todas as frentes assim, de lideranças, de UX pelo menos, da gente ter essa autonomia de gerenciamento, a gente conseguiu ampliar isso para o nosso time de UX. Então, todas as frentes, UI, Content, barra Writing e Research, inclusive, a gente tem essas iniciativas de organização. Mas isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta de que cada time, cada empresa precisa ter um nível de maturidade justamente coincidindo com essa parte de autonomia para você ver se faz sentido ou não criar esses repositórios, essa gestão de saber, né, de documentação dentro do seu time, empresa, tribo, vertical, o que for. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes a gente quer dar um passo à frente do que o nosso corpo permite, né? Então, eu sou uma pessoa super organizada, eu vejo que talvez faria sentido. Não é um talvez, né? Deveria fazer sentido. É inicializar isso para poder organizar como é que vai ser os meus ciclos contínuos ali de pesquisa. Como é que eu vou fazer um onboard para uma nova pessoa que tá entrando, sendo júnior, pleno, sênior, o que for. Como é que eu vou fazer a organização, as diretrizes, as métricas que são utilizadas. Como é que a gente faz o acompanhamento do repositório. Todas essas coisas deveriam ser boas práticas, né? A base para a gente inicializar a estruturação, não só de um design ops, mas também do research ops. Mas também você tem que analisar se o seu time tem maturidade suficiente para poder gerir isso, manter isso vivo. As pessoas vão querer se culturalizar, vão querer de fato organizar essas informações, porque a gente sabe também que muitas vezes essas iniciativas são 100% bem-vindas, tá, gente? Mas não quer dizer que todo mundo vai ter tempo para estar ali engajado, vai querer culturalizar, vai querer engajar outras pessoas, porque o Research Ops também está muito envolvido com todas as frentes que estão envolvidas dentro de um time de produtos. Então, não é só UX. Um dev também tem que saber, entender, ler o que está sendo compartilhado ali dentro. Porque não adianta de nada você ter uma pesquisa super bem estruturada, que é ter um discovery contínuo, que tem toda uma estruturação bem feita, mas o dev vai conseguir entender, ele vai conseguir drivar estratégias, drivar iniciativas a partir daquilo. Então tem que ter essa visualização também em mente de que você tem maturidade, as pessoas que estão ao seu redor vão ter maturidade de ajudar a engajar isso e manter isso vivo. Então a gente tem que ter essa percepção em conta. Mas basicamente respondendo a pergunta, a dúvida que ele trouxe, é basicamente isso. Eu vi que tinha oportunidade de ser feito, justamente porque eu via outras pessoas com experiência no meio inicializando, já que ops, independente do que for, mas principalmente essa parte de UX na gringa, é algo que já tem os seus núcleos bem difundidos dentro de times. Então, quando a gente olha para um Google da vida, eles têm um Ops? Tem sim, para cada frente. Para Content Ops, Research Ops, Design Ops. A mesma coisa acontece com o Spotify e outros times aí, outras empresas que as pessoas consideram ou como unicórnios ou também como, assim, exemplos de engajamento, né? De criação de novas rotinas agiles dentro do trabalho. Então, é basicamente isso.
Muito bacana, Raira, essa troca assim de como você buscou esse conhecimento, né? Tipo, é bem perceptível a importância de estar participando, né? De comunidades, acompanhar algumas pessoas, né? Tipo, a gente participa de comunidade indo para evento. Tem gente que participa acompanhando algumas pessoas, compartilhando conhecimento. E nisso a gente acaba descobrindo coisas novas, né? E você também comentou de como funciona aqui no Luiza Labs, né? O time de UX na parte de Ops. E é uma dúvida que eu fiquei, né? Que você também me comentou um pouquinho sobre a importância, né, dos times de produtos, né? Então, assim, vamos dizer que a gente quisesse estruturar Research Ops para um time de produto. Como é que seria esse processo, né? Pensando aqui que alguém que está escutando esse episódio se sinta entusiasmado, né, para aplicar, né, no seu local de trabalho, na sua comunidade ou em algum projeto que está participando. Como é que você acha que essa estruturação poderia ser realizada?
Então, tem uma escritora no meio assim de UX que ela é bastante conhecida, que ela lançou um livro, não faz pouco tempo, tá? Já faz um tempinho, que é a Teresa Torres. Ela lançou um livro chamado Continuous Discover, que é mais para um time de produto. Beleza que esse livro ele tem um direcionamento muito mais específico para quem é UX design, mas ele cabe para todo mundo, porque é justamente para a gente entender o valor do negócio e também do produto que está sendo estruturado ou criado dentro de um time de uma empresa, independente do nível de maturidade dela. Então, ela recomenda, né, alguns hábitos para serem criados dentro de times de produtos que ela chama de Product Trio, que normalmente vai ter três frentes, que é a pessoa de User Experience, a pessoa especificamente de produto barra negócio, que pode ser um PM, um PO, um Data Analyzer. Então, independente de qual é a frente que está bebendo disso, né? Dessa base. E também de um dev, ou se não, um QA, para poder a gente ter essa interação mais diretiva com a parte mais de back, né? Que vai estruturar, de fato, toda a concepção que a gente está descobrindo, está formatando, está prototipando, está desenvolvendo. Então, o Continuous Discovery traz muito isso como base para você entender de onde veio e para onde nós vamos. E dentro disso, dessa estruturação, não só de documentações, mas também de análise de dados para poder fomentar, você obviamente vai ter que criar uma central de gestão de saber, de repositório, que cai e coincide justamente com essa parte de Research Ops. Porque a partir do momento que você precisa fazer um discovery, ele sendo no início lá, né, que você não tem ideia nenhuma, então tem suposições, tem achismo, tem dúvidas que você quer confirmar, a partir do momento que criou-se um documento prévio para poder formatar as ideias que vão ser concebidas, que vão ser testadas, que vão ser analisadas ou até descobertas a partir disso, você já tem um Ops ali, tá, gente? Então, a partir do momento que você cria uma documentação, você já está estruturando um Ops, porque é uma central de saber que vai ser compartilhado com outras frentes. E aí, novamente, a gente trazendo essa parte de maturidade, você tem que ver quais são as pessoas que vão estar engajadas naquele meio, porque, novamente, não precisa ser todo mundo. Então, nem todos os POs ou PMs precisam participar disso, nem todos os devs, o QAs, datas, strategies precisam participar disso, mas são pessoas que vão complementar e vão auxiliar. Então, aqui dentro do Labs, obviamente, a gente tem algumas frentes que podem trabalhar com isso, como melhorias cíclicas, né, de estratégias que a gente starta ano após ano, que são aquelas melhorias que a gente vai trazer para poder otimizar cada vez mais o nosso gerenciamento e também planejamento e compartilhamento de informações. Então, trazendo assim para a nossa realidade, pelo menos no time que eu atuo, né, a gente tem muito essa integração cíclica e a cada vez que a gente faz uma pesquisa, a gente faz esse compartilhamento não só com quem solicitou, mas com as outras frentes que precisam receber esse tipo de informação um pouquinho mais mastigada e a partir dela inicializar algum tipo de estratégia, iniciativa, tá certo? Então, a dica que eu dou para vocês, ou aprendizado que eu trago para o que a gente aplica dentro do Labs, por exemplo, é sempre estar perto das pessoas que solicitaram e ver quais são essas outras pessoas-chave que poderiam auxiliar você a compartilhar essas informações. E é justamente isso também que a Teresa traz muito, ela amplifica bastante dentro desse livro que eu recomendo vocês lerem. Então, novamente, não é só a pessoa de design que precisa estar engajada, ou principalmente o pesquisador, nesse processo de Research Ops, porque o Research Ops em si, ele só é a pontinha do iceberg. Então, é uma das coisas também que a nossa diretoria fomenta bastante é, a gente traz aqui a pesquisa, a gente traz aqui quais são as possíveis melhorias, os próximos passos que a gente precisa conduzir. O time de pesquisa vai abandonar? Obviamente não, a gente vai estar liberto, se possível participando de deles, de plannings, de review, vendo um acompanhamento, e isso cada vez mais vai ampliar e amplificar essa nossa documentação prévia que já foi feita. Então outras pessoas que forem ver essa documentação vão ter o histórico de acompanhamento, de evolução do que é que está acontecendo. Então a gente pode trazer isso como pequenos hábitos ou assim, golden tips que a gente pode ter, né? Dicas de ouros para a gente levar e engajar cada vez mais as pessoas, não só de produtos, mas que estão envolvidas ali com o desenvolvimento e definição do produto que você tiver à frente ou tiver querendo descobrir.
Sensacional. Então, quem tá aí escutando, pegou aí várias dicas, né, que a Rária tá trazendo aí sobre como fazer essa estruturação. E eu acho que uma coisa que me marcou muito, né, nessa abordagem é a importância de trabalhar a cultura, né? Tipo, desde o início, são sementinhas, né, que você vai plantando, vai, digamos assim, estimulando, né, para que funcione no ciclo inteiro, né? Porque não adianta começar e não ter pessoas ali que também estimule e mantém a cultura do Ops, né? Então, acho que é pra gente que, por exemplo, pra mim que é dev, a gente tem um pouco de trabalhar muito com a documentação, né? Pelo menos ser estimulado a documentar, né? O que você tá fazendo no projeto, alguma mudança que aconteceu, comunicar aquilo ali, documentar desde a arquitetura até, sei lá, funcionalidades, bugs e correções necessárias, melhorias e tudo mais. E às vezes, assim, que eu escutando, né? Eu tive a noção aqui, né? De que, tudo bem, a gente tá bem distante, né? Alguns times, assim, alguns projetos, né, de ter Research Ops, né, mas, assim, algumas pequenas práticas a gente talvez já tenha incorporado, assim, e talvez não tenha noção de que também faz parte disso. E aí, eu queria saber, assim, tipo, no caso, assim, para pessoas que não trabalham com isso diretamente, não são responsáveis, né, de puxar isso diretamente, ou não tem ali o UX no time, o que é que a gente poderia fazer, né, para melhorar, nesse caso, esse estímulo dessa cultura, né? Para além de estudar mais sobre isso, né? Pequenas práticas que a gente pode incorporar e que talvez a gente nem ache que faz sentido.
Essa tua pergunta aí foi maravilhosa. Eu acho que, assim, uma das coisas que eu dou como dica, que é algo básico do básico, que talvez até algumas pessoas vão pensar que, ah, é, que coisa idiota, como assim você nunca pensou nisso, ou outras pessoas que possam estar escutando isso vai pensar, ai meu Deus, mas isso é o simples do simples. Sim, gente, mas a gente tem que começar de algum lugar, do início. Então, se você tiver um G Suite na sua empresa, que obviamente a maioria tem, ou tem o Teams, né, do Microsoft, é você criar um drive compartilhado. Sim, gente, cria o seu drive compartilhado. Isso já é uma gestão de conhecimento. Porque a partir do momento que você consegue centralizar as informações, bifurcar elas e direcionar de uma forma muito mais organizada, você já está startando, inicializando o seu Ops, sendo ele research, sendo o que for. Essa daí é uma das dicas, assim, de primeiro passo, uma das dicas primárias que eu trago para vocês, porque muitas das vezes as informações estão pulverizadas. Eu trago isso como exemplo não só dentro do Lab, mas em outras empresas que eu atuei, que muitas das vezes você, por exemplo, tá aqui, aí você diz, ah, eu tenho um X projeto, vou compartilhar com fulano. Aí você compartilha com fulano, aí fulano diz assim, mas e aquele outro que tá linkado aqui dentro desse projeto? Aí você não sabe, porque não foi você que criou. Aí você tem que falar com o Cicrano. Aí Cicrano fala com outra pessoa. Aí daqui a pouco cria uma rede, uma thread, que você não sabe onde vai parar, e você tem que esperar pelo menos uma semana pra cada pessoa que foi acionada redirecionar pra você X-Link. Então, se aquilo tivesse centralizado dentro de um drive compartilhado com todo mundo que faz sentido daquela base ter aquilo compartilhado, já otimizaria demais. E como eu disse pra vocês lá no início, eu sou uma pessoa muito organizada, analítica, metódica nessas coisas. Então, trazendo como exemplo aqui dentro do meu time, a gente tem um drive compartilhado, né, com o nome lá do nosso time. E aí a gente tem páginas, a gente tem as pastas, tem as subpastas das pastas e tem as subpastas das subpastas. E aí pra cada subpasta eu ainda coloco emojis ou signozinhos pra poder fazer o acompanhamento. Então, por exemplo, é um X produto que tem um subproduto dentro dele com uma página que precisa ser atualizada. Quando a pessoa entrar lá ou compartilhar e ela vê que está amarelo, é porque está em andamento. Se tiver em azul, é porque alguém está validando. E se tiver em verde, é porque já foi concluído. Então, a partir desses signos, que também eu já informei para as pessoas que vão acessar aquelas páginas, elas já vão saber que isso está acontecendo. pra quem foi UX e tá escutando isso, a gente sabe que acontece muito dessa personificação, né, imagética, dentro do Figma, né, pra gente fazer o handoff com o time de dev, com os PM, com os POs, que a gente vai botando lá as progressões, comentários, acompanhamento. E isso daí também faz parte, não só do Design Ops, mas se você tiver criado uma estruturação no FigJam, um fluxo, um mapa meme e tal, isso daí também faz parte da gente, do seu Research Ops, para você linkar dentro do seu repositório ou gestão de saber. Então, essa é a primeira dica, o primeiro passo que eu dou para vocês é, não tem nada documentado, você tá querendo criar do vácuo aqui, uma gestão de compartilhamento com o seu time e com outras pessoas, crie pastas. Comece por um drive, comece a compartilhar, chame cicrano, chame fulano, fale com seu líder, fale com seu sênior, com pleno, fale com as pessoas do seu time, independente de onde é o workspace que você faz a comunicação, chame pessoas que querem ajudar você a otimizar esse processo de organização e comece a plantar essas sementinhas em lugares distintos para poder facilitar o seu compartilhamento, né, e engajamento além das informações. E a partir disso, que você tiver essas pessoas chaves lhe ajudando a engajar, você começar a promover a culturalização, e aí você vai ramificar mais e trazer mais outros pontos ali de atividades que vai deixar um pouquinho mais complexo. Então, talvez um kickoff uma vez por mês, um heads up, um alinhamento mensal, alguma interação para você conseguir falar com as pessoas num processo mais simples. Criar até slots de acompanhamento com essas pessoas-chave para dizer, olha, a gente fez isso semana passada, essa semana, o que é que você acha que poderia trazer de melhoria? Ou talvez, né, semestralmente, mensalmente, você tem que ver o ritmo das pessoas também que estão ali lhe apoiando, lhe ajudando, para poder ter essa facilitação mais mediada. E também você não só analisar, tipo, ah, já fiz esse primeiro passo, que é criar um drive. Mas aí e as outras ferramentas? Tem algumas coisas que eu não consigo dimensionar tão bem. A gente trazendo para a realidade do research. Muitas das vezes, quando a gente está fazendo processo de pesquisa, não só quantitativa, mas principalmente qualitativa, a gente precisa transcrever. Obviamente, se você tiver novamente o G Suite, você pode usar a transcrição, que agora eles têm, né? A inteligência artificial que já facilita. Mas se a sua empresa, ou se você for freela e tiver precisando usar, tem vários plugins que você pode utilizar para isso, para transcrever, e aí você novamente tem que centralizar em algum lugar. Então você pode utilizar não só o seu Google Drive, mas também você pode utilizar o Confluence, se você estiver atuando dentro de uma empresa que tem um Atlassian, né, contratado, você pode utilizar ele para poder facilitar. O Condensed também, que ele já faz esse processo de transcrição, de agrupamento de informações, de gerenciamento dos dados, que ele é um repositório assim muito mais completo. Novamente, se você for freela, tem um Dovetail também aí como software que pode utilizar para você fazer a gestão de saber, que tem a parte mais free. Óbvio que você vai ter alguns entraves, mas para inicializar já ajuda bastante. E a gente também, para quem tá atuando nessa parte aí, não tenho nada. Não tenho nada pago para me ajudar. Ainda tem o G Suite, gente, na parte free. Usa o Google Sheet, o Google Formulário, um Google Drive, vai vendo ali o que é que pode excluir, o que não pode. Você analisa anualmente, mensalmente, o que é que precisa manter ou não, o que é que faz sentido ou não, nesse processo contínuo. Então, novamente, tem todos esses pontos que você pode analisar para poder organizar e deixar o processo aí de funcionamento do Research Op mais fluido e conseguir centralizar todas as informações em um lugar só.
A gente percebeu, né, que só não vai começar quem não quiser, tá? Opções, desde as mais simples, você pode começar exatamente agora, até ferramentas, né, mais específicas. A gente meio que viu aí várias situações possíveis, né? Então, gente, quem estiver escutando e tiver curtido, né, esse episódio, é uma forma de você também dizer, olha, gostei, é aplicar aí no seu local, né, de trabalho, no seu projeto, essas boas práticas aí de Research Ops, né? E assim, estamos chegando ao fim do nosso episódio, né, infelizmente. Eu adoro sempre conversar muito com Raira, mas a gente ainda vai ter ainda mais uma participação, né, dela. Que Raira também é uma pessoa que escreve muito e compartilha muito conhecimento escrito, né? É uma coisa muito importante numa cultura, né, de qualquer comunidade ou empresa, é você também documentar, né, compartilhar conhecimento. E aqui no Luiza Labs a gente tem um Medium, que as pessoas escrevem, né? A gente acaba compartilhando muito conteúdo bacana. E aí, Raira, eu vi que você tinha escrito lá, né, dois artigos, né? Um sobre Research Ops, por onde começar. Então, além do que Raira compartilhou aqui, vocês podem acessar esse artigo e ter lá estruturado, né, escrito algumas ferramentas, algumas dicas. E outro também que ela tinha escrito aqui foi se research é realmente necessário. E aí, a minha provocação aqui para você é a seguinte: é como você faz, né, para estruturar, né, esse tipo de artigo? Como é que você pensa o conteúdo? E eu vejo que escrever conteúdo, né, compartilhar, faz parte de disseminar a cultura. Então, eu vejo que faz parte do Ops também. Então, como é que foi para tu esse processo de escrita, né, de pensar no conteúdo? Como é que você faz essa parada toda para a galera também se inspirar em você?
Eu não vou mentir que às vezes brota do nada, né, a ideia de tipo, ah, será que alguém tá se perguntando sobre isso? Eu dou aquele famoso bench na internet pra ver se outra pessoa já escreveu, de que forma ela escreveu, se difere um pouquinho do pensamento racional inicial que eu tive, né? E aí eu começo a pôr em prática pra ver se faz sentido eu escrever ou não. Então, eu escrevo várias vezes, mas como Lid bem comentou, eu adoro escrever, então independente se eu preciso reiniciar a escrita várias vezes, não é um trabalho pra mim, pelo contrário, eu consigo aprender cada vez mais com meus pensamentos. Então, reorganizar isso facilita até eu entender se o caminho que eu tava pensando faz sentido de fato, depois que eu comecei a digitar, né, a escrever. Então, tem esse primeiro ponto, que surge-se assim do nada, da ideia meio que do vácuo, porque é justamente uma dúvida que eu tinha. E aí, talvez, eu não tinha pesquisado tanto a fundo da parte acadêmica. E eu vejo que dá pra dar esse insight, né, esse empurrãozinho, pra talvez detalhar um pouquinho mais. E tem a questão também que eu observo muitas pessoas do meio, né? No LinkedIn, uma rede social que eu acesso muito mais do que Instagram, então eu passo, assim, todo momentinho livre, tipo, depois do almoço, ficar, sei lá, 20 minutinhos lendo alguns artigos rápido, ou até newsletter, né, que a galera lança, e eu vejo quais são os temas que estão ali com trends, né, que estão em alta, que fazem sentido. Então, é mais esse processo aí de vasculhar o que faz sentido ou não escrever. E também tem um quesito de colocar a cara no sol, né? Da gente mostrar os profissionais maravilhosos, né, que tem dentro da empresa. E eu não tô falando isso por mim só, tá, gente? Mas é também de orgulho de time que eu atuo, porque o meu time de UX é maravilhoso, bem como todas as frentes de UX também que existem dentro do Labs e também outros profissionais maravilhosos, como a Lid, obviamente, né? Aqui, além de amiga, também é uma profissional, assim, que, assim, não tem como. Sempre vai ter elogios em relação a ela. Mas é basicamente isso. Tem esses três pontos, né? Que vem do nada, que vem vasculhando as redes sociais e outras pessoas que são referência no meio. E também para poder a gente mostrar os profissionais exemplares, assim, que tem dentro da empresa.
Raira, você é uma pessoa fantástica, tá? Primeiro, muito obrigada aí pelas considerações. É sempre bacana a gente tá assim, trocando conhecimento, né? Acho que uma coisa massa é sempre procurar as outras pessoas, né? Tipo, olha, alguém sabe algo que eu não sei, vou conversar com aquela pessoa ali. Então, é uma prática que a gente tem muito aqui no Labs, né? Essa troca de conhecimento. Seja ele no privado, né? Ali no Slack ou um Meet, vamos ali trocar uma ideia, ou também de maneira pública, né? Quando a gente tá compartilhando algum conteúdo, seja aqui no Cabeça de Lab, seja no Medium, a gente também acaba não só trocando ideias de maneira pública, mas também, às vezes, é uma aprendizagem, sabe? A gente acaba, para aquele processo ali, né, dando uma estudada, ou sistematizando o conhecimento, ou até consultando outras pessoas, né? É um processo muito rico. E aí, eu acho que é uma coisa bacana, assim, de todo mundo aí que gosta, né, de fazer isso, que quer começar a fazer, pode aí pegar esse exemplo, né, que a Raira trouxe, né, de como ela faz, e tentar aplicar também. E até falar pra gente, tá, pessoal? Nas nossas redes sociais, a gente gosta muito da interação de vocês, de dar um feedback, olha, eu fiz isso aqui, funcionou, isso daqui não foi tão legal, pra mim a experiência foi um pouco diferente, e assim a gente vai construindo esse conhecimento, né, de maneira bem colaborativa com os nossos espectadores também. E a gente tá chegando ao fim desse episódio. Agradecer, Raira, por você ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. E aí também peço, galera, que vocês sigam nossas redes sociais, tá? Estamos no Spotify, no Instagram, estamos no Twitter, em todos os lugares, como Cabeca de Leve, tá? Não tem o cedilha, é um C. E também pedir para que vocês dê lá as 5 estrelas no Spotify para esse podcast maravilhoso, incrível, que a gente ama fazer. E, Raira, até a próxima. Deixa aí tuas redes pra gente também seguir e te acompanhar.
Então, gente, eu sou uma pessoa meio low profile, tá? Então não vai ter Instagram, mas vai ter LinkedIn. É só me procurar lá, Raira Oliveira. Vocês me acham, quem quiser seguir, bem-vindos. E eu tenho um projetinho pessoal também, vinculado com o coletivo que eu faço parte, que é Inspiradas na Computação. E aí vocês podem também acompanhar atualizações sobre esse mundo de UX Design, UX Experience, pelo Hablas em UX, que é uma newsletter que acontece tanto semanalmente quanto mensalmente. Tem que ver aí. Quando eu tiver, assim, criativa, aí eu posto. Não, mentira, a gente tem um planejamento, mas porque muda ciclicamente. Mas aí acompanhem, principalmente para essas pessoas que estão adentrando agora, iniciando essa carreira, e tá meio que desavisado, não sabe o que fazer, o que é que tá acontecendo, eu estou perdido, eu estou na lagoinha, e aí a gente pode te auxiliar, te ajudar com alguns micro artigos, vídeos interativos, e aí vai ser bem bacaninha se você fizer parte disso tudo com a gente, beleza? Vejo vocês na próxima.
Tchau, gente!
Tchau!
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.